ao escutarmos esta passagem do Evangelho e que termina dizendo, na verdade, ainda não tinham entendido a Escritura segundo a qual Jesus devia ressuscitar dos mortos. Isto refere-se aos discípulos, que Pedro e, suponhamos, João, que foram ao sepulcro, mas se calhar também se pode aplicar a cada um de nós. Ainda não tinham entendido a Escritura segundo a qual Jesus devia ressuscitar dos mortos. São Paulo, naquela expressão muito, muito famosa, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, sublinha o essencial dos cristãos, da nossa identidade, que é vivermos com a certeza de que Cristo ressuscitou. Porque se Cristo não tiver ressuscitado, tudo aquilo que nós acreditamos esbroa-se, não tem consistência em si. Acresce que hoje celebramos o domingo de Páscoa, o domingo da ressurreição por excelência, que depois repetimos semanalmente em cada domingo. E a pergunta que eu me faço, e faço em voz alta, é: será que eu acredito que Cristo ressuscitou? Será que isso é de facto uma realidade que impacta, que tem consistência na minha vida, ou nem por isso? Porque de facto acreditar que Cristo ressuscitou pode nos levar para um determinado lugar, que é um lugar assim meio vaporoso, sem consistência, que é uma certa espiritualização das coisas, em que eu acredito. Mas este acreditar é um acreditar de cabeça, um acreditar abstrato, um acreditar abstrato, que acaba depois por ter uma concretização muito pietista na nossa forma de ser e de viver a fé. Ora, isso está errado. Está errado. Aliás, já no século XII, Santo Tomás de Aquino dizia coisas muito interessantes, mas ia dizer uma coisa muito interessante. Dizia esta coisa interessante: o conhecimento abstrato é um conhecimento imperfeito. Ele, que era assim, um teólogo famoso, um grande filósofo, dizia: o conhecimento abstrato é um conhecimento imperfeito. Porque conhecer implica, de alguma forma, participar na coisa conhecida. Ora, se eu tenho uma abstração muito grande, mas não tenho uma adesão à realidade tangível, àquilo que eu toco, àquilo que eu sinto, àquilo que eu vivo, eu posso ter uma ideia muito interessante, posso viver numa ideia muito interessante, mas não tenho conhecimento, ou seja, não tenho a experiência daquilo em que digo acreditar. Por isso ele continua: para haver conhecimento tem que haver uma certa participação na coisa conhecida, tem que haver uma certa conaturalidade. O que faz com que olharmos de novo para Cristo ressuscitado nos permite perceber que agora sim podemos fazer a experiência de Deus. Não porque nós tenhamos umas capacidades intelectuais ou espirituais acima da média que nos permita fazer uma certa abstração para conhecer Deus. Não. Porque isso daria origem a uma heresia que se chama gnose. Claro, as heresias são coisas muito interessantes, porque nos mostram formas erradas de compreender Deus, de compreender a nossa fé. E se fossem apenas formas erradas de compreender, a gente podia bem. O problema é que o compreender mal leva a agir mal, leva a viver mal, leva a não participar deste tesouro que é a fé em Jesus Cristo. Ora, a gnose, e na minha opinião é a heresia de todos os tempos, que é procurarmos espiritualizar, procurarmos intelectualizar, procurarmos abstrair, e aí pensamos que já conhecemos Deus, que já fizemos a experiência de salvação. E não. A experiência de salvação faz-se ao estilo de Jesus Cristo. Se Deus, para se tornar totalmente conhecido ao ser humano, assumiu a nossa condição humana, só tocando, sentindo aquilo que é ser humano, é que nós podemos fazer uma experiência de Deus. Depois da encarnação do Verbo e a sua concretização com a ressurreição, é impensável para nós cristãos fazermos uma experiência de Deus que não seja na carne, que não seja na vida. Porque a nossa carne, a nossa vida em Jesus Cristo foi divinizada. Por isso é na nossa vida que, com uma certa conaturalidade com Deus, em Jesus Cristo, podemos fazer a experiência de Cristo ressuscitado e depois dizer: acreditamos. E então vamos ao Evangelho de hoje. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi de manhãzinha, ainda escura, ao sepulcro e viu a pedra retirada do sepulcro. Ou seja, chegou ali e disse, epá, aqui há qualquer coisa que não está bem. Alguém mexeu nisto. E então, correu então e foi ter com Simão Pedro e o discípulo predileto, já sabemos que o discípulo predileto tudo indica que seja São João, mas o discípulo predileto é aquele, qualquer um de nós, que se coloca naquele lugar. Que se coloca junto à cruz, que está junto de Jesus na última ceia, que é entregue Maria como sua mãe. O discípulo predileto somos nós todos. Quando lermos o Evangelho de João e aparecer discípulo predileto, podemos lá pôr o nosso nome, que está certo. É exatamente isso. Então Jesus, Pedro, e foi a correr, e o discípulo predileto também, como ele era mais novo, é normal que tenha chegado mais cedo, viu, mas não entrou. E aqui a tradição percebe uma certa elaboração textual para compreendermos o quanto Pedro é importante. E também é importante que Jesus tenha aparecido primeiro às senhoras, às mulheres. Não é o que estás a pensar. É que ao pensarmos na dimensão feminina, ao pensarmos na mulher, os textos sublinham sobretudo a dimensão afetiva, a dimensão de entrega. E é que para perceber Cristo ressuscitado não é outro caminho que não seja esta dimensão de entrega, esta dimensão de afeto, esta dimensão materna. É esta a razão pela qual os textos nos sublinham que sempre que Jesus Cristo aparece, em todos os textos, as primeiras pessoas a descobrirem Cristo ressuscitado foram as mulheres. Aquelas que têm a experiência de se entregar, desde logo, pela maternidade. Então foi, viu e não entrou, depois Pedro entrou e ele depois também entrou, viu e acreditou. Ou seja, havia uma série de circunstâncias que podiam indiciar muitas coisas. A pedra do túmulo aberto ou deslocada podia ter sido roubado, não estar lá o Cristo podia ter sido roubado, mas estava lá o sudário enrolado à parte. Os panos, os trajes próprios dos defuntos ali estendidos. E depois o texto diz, viu e acreditou. O que é que aqueles sinais ajudaram os discípulos a, depois de ver, acreditar? Este ver não é um ver de olhos da cara. É um ver com o coração. Claro que isto aqui é um texto muito sintetizado. Eles perceberam, de uma forma muito densa, que tudo aquilo que Jesus Cristo tinha dito e feito, o modo como ele, como ouvimos na primeira leitura, que Jesus passou fazendo bem, a consequência normal seria não morrer. Ou seja, quem faz tão bem, quem se entrega de tal maneira, e quem nós percebemos que é Deus, é natural que não termine com a morte, mas dê o passo seguinte. Aceda à experiência de vida eterna, ou seja, à ressurreição. Ora, isto, ver e acreditar, coloca, e aqui está, a meu ver, o grande problema que hoje podemos ter e que São Tomás já o tinha explicado. É que eles viram e acreditaram, desde logo que foram a correr ao sepulcro. Deu algum trabalho. Depois foram com aquele desejo, com aquele sentimento de medo de o que é que teria acontecido, ou seja, implicaram-se na busca. E também tinham estado com Jesus. E reparei que estava João, ou melhor, o discípulo predileto, e Pedro. O discípulo predileto acompanhou Jesus. Acompanhou com a sua mãe. E no final, junto à cruz, até recebeu Maria como sua mãe. Pedro não. Aliás, nós sabemos aquela história do galo, não é? Antes do galo cantar, tu ter-me-ás negado. Pedro tinha negado Cristo. Podemos agora adjetivar como quisermos, da forma mais carregada ou mais leve. Tinha sido um covarde, tinha sido medroso, tinha sido o que nós quisermos. O que é certo é que ele negou Jesus. Mas também se arrependeu. E aqui estão dois caminhos para fazermos a experiência de Deus. acompanhar Jesus em todos os seus passos e também perceber, quando nos afastamos de Jesus, o quão mal nós ficamos e, por isso, arrependermos-nos e voltar para junto de Jesus. Quer o discípulo predileto, que esteve sempre com Jesus, quer aquele que o negou e depois se arrependeu, cada um, à sua maneira, fez uma experiência de encontro com o Senhor. E aqui também podemos ser nós. Ou seguimos os passos de Jesus, diariamente, ou, às vezes, também somos como o Pedro, né? Negamos Jesus, mas, mesmo assim, arrependemos-nos e queremos estar com Jesus. Ou seja, a nossa experiência de Deus não é uma experiência linear e abstrata. É uma experiência concreta, como é a nossa vida, com altos e baixos, com coisas alegres, com coisas tristes, com sucessos e insucessos, com fidelidades e infidelidades. É esta vida amassada no amor de Deus que é o lugar para encontrarmos Jesus. E encontrarmos Jesus, a começar aqui por Pedro, se houver uma comunidade que nos diga quem é esse Jesus. Dito de uma forma mais técnica, sem testemunho não há hipótese de conhecer Jesus. Nós não conhecemos Jesus pelas nossas capacidades, nem pelas nossas grandes abstrações. Nós conhecemos Jesus porque a nossa vida, explicada por aqueles que já vivem em comunhão com o Senhor, se torna o lugar de experiência que, iluminada pela fé pascal, se torna o lugar de encontro de Cristo ressuscitado. Isto é um dom, mas também é uma tarefa. É um dom porque recebemos isso de quem nos antecedeu, de quem nos educou na fé, de quem nos transmitiu a fé, seja por que vias for, mas também é uma responsabilidade, porque nos cabe a nós, pela nossa vida, pela nossa forma de ser e de estar, anunciar este Cristo ressuscitado. Claro que hoje nós anunciamos Cristo ressuscitado de uma forma muito... Hoje, dia de Páscoa, de uma forma muito estilizada, fazemos o compasso pascal. Compasso como o ir de porta em porta, com campainhas, com cruz, a dizer que Cristo ressuscitou. Mas claramente santo pensar como é que nasceu o compasso pascal. Porque é que vai... Agora já não há sacerdotes para acompanhar todos os compassos, mas ia o sacerdote com a campainha, com flores. Isto não era por causa do padre, nem por causa do compasso. Isto é porque no dia de Páscoa, o pároco ia cumprir aquele preceito de confessar-se e comungar, ao menos pela Páscoa da Ressurreição. Por isso ele ia levar a comunhão aos doentes. O compasso nasce de levarmos a comunhão aos doentes. E claro, isso percebe-se muito bem, sobretudo nós aqui no Minho. Olha, já que está aqui a passar, entre, faz favor. Passe por aqui. Já que passou aqui em casa, faz favor de entrar e benza-me a casa. Faz favor de entrar e esteja um bocadinho connosco. Faz favor de entrar e beba um bocado de água, sobretudo, para hidratar. Ou seja, foi desta hospitalidade que nasceu o compasso pascal que nós hoje temos. E pode estar muito desvirtuado. Pensar como um costume, pensar como um costume de angariação de fundos, pensar como um costume rotineiro e, digamos assim, sem sentido. Mas se nós formos ao que ele é, no seu início, de facto percebemos que anunciar Cristo ressuscitado é ter cuidado, desde logo, com aqueles que são mais frágeis. É acolher aqueles que são diferentes. É fazer festa no dia de Cristo ressuscitado. E nós fazemos festa no dia de Cristo ressuscitado porque o vemos ressuscitado. E como é que a gente o vê? Da seguinte forma. Ouvimos dizer, foi-nos transmitido, que Cristo ressuscitou. Nós temos uma experiência muito concreta na nossa vida, seja ela qual for, de acordo com a nossa vocação, com o nosso estado de vida, com a nossa saúde ou a falta dela. Mas o que é certo é que aquilo que nos disseram, a partir da nossa vida, iluminado pela experiência dita e narrada na Escritura, faz sentido. E então percebemos que aquele Cristo ressuscitado é compreensível por nós, porque na nossa vida, na nossa carne, na nossa experiência, podemos de alguma forma intuir que é possível de ser verdade ressuscitar e viver para sempre, se vivermos animados pelo amor de Deus.